do que a TMC. Vamos pro noticiário local, daqui a pouco muito mais, nesse momento os repórteres de todas as nossas praças trocando a redação pelos estúdios.
TMC 100.3 é Curitiba na sua TMC.
A melhor oferta Ford é na Slaviero. Territory e Bronco, taxa zero e Fipe no seu usado. Ranger V6 Limited e Ranger XLT, taxa zero ou Fipe no seu usado. F-150, taxa zero e bônus na avaliação do seu veículo. Slaviero, a força Ford em Curitiba e região. Avenida Kennedy, próximo ao Shopping Palladium. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Cuide do seu coração e marque um gol para a sua saúde.
Hospital Costantini. Seu coração é a nossa vida.
3013-9000.
Dinheiro TMC. Ajudamos você a se tornar investidor. Sábado, 9 da manhã. Quem escuta, sabe. TMC.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua. Lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
MCA apresenta Man at Work. I can get you sleep. Uma das maiores bandas dos anos 80 e 90 está de volta ao Brasil com um show inesquecível, tocando seus grandes sucessos. Man at Work, dia 12 de maio, no Iglu Super Hall, no Jockey Club. Imperdível! Man at Work, ingressos à venda em ticketmaster.com.br. Garanta já o seu. Apoio TMC Curitiba.
Seguimos juntos em 100.3 Transamérica, agora TMC. Continuamos com uma tarde de sol e calor em Curitiba. A temperatura permanece na marca dos 27 graus. Estamos um grau acima da máxima prevista para hoje pelo Cimepar, que é de 26 graus. Está sendo assim a tarde inteira e devemos ter os próximos dias também de sol e calor na capital paranaense. Falando um pouquinho de economia, a gente desdobra alguns dados que a gente vem trazendo na programação com relação à expectativa de compras para o Dia das Mães. Mais de 68% dos paranaenses pretendem comprar presentes no Dia das Mães, um número um pouco maior que registrado no ano passado, quando era pouco mais de 66%, segundo o levantamento da Fecomércio. Os homens são a maioria ao apresentarem a maior intenção de compra, com mais de 71%, frente a 65% entre as mulheres. Ao mesmo tempo, há uma parcela de 13% dos consumidores que ainda não decidiram se vão gastar. Entre os que não pretendem presentear, que corresponde a 18%, e os que estão indecisos, o principal motivo está relacionado à ausência ou falecimento da mãe, citado por 46% dos entrevistados. Na sequência, aparecem as dificuldades financeiras, com quase 20%, percentual superior ao do ano anterior, quando essa justificativa foi apontada por 12% do público consultado, sinalizando uma maior sensibilidade do consumo às condições econômicas. Para o coordenador de desenvolvimento empresarial da Fecomércio, Rodrigo Schmidt, o levantamento revela um cenário de consumo mais consciente e com uma cautela financeira.
Existe, claro, essa preocupação, né, que as pessoas fiquem fora do mercado de consumo, porque imediatamente, quando elas estão mais endividadas ou inadimplentes, né, e não têm condições de fazer novas aquisições, então isso é um problema tanto para o mercado quanto para a própria pessoa, para a sua família. Existe, claro, essa preocupação que a pessoa gaste conforme seu orçamento. Né?
E falando um pouquinho do perfil dessa venda, o gasto médio previsto para o Dia das Mães desse ano é de R$ 162,00, um crescimento de 5,5% em relação aos R$ 154,00 registrados em 2025. Na avaliação do coordenador, presentes com valores mais atrativos são mais relevantes para os consumidores no momento da compra.
Mas se a gente for ver pelo valor do presente, aqueles presentes mais em conta são os mais procurados, né? Então a gente tem de 101 a 150 reais. Então quanto mais caro é também o menor número de pessoas que vai presentear, mas existem várias faixas de preço e as pessoas se adequam, né, conforme o seu orçamento, né, para fazer essa aquisição nesse momento.
E o que que as pessoas vão presentear? Principal ponto aí é roupas, depois calçados e bolsas.
O que você espera de um banco? Solidez? Um app completo? O BTG Pactual tem tudo isso e muito mais do que você espera. Como um cartão com IOF zero nas compras internacionais, o melhor time de investimentos do país e até um terminal exclusivo no aeroporto que oferece mais conforto para as suas viagens. Tá esperando o que para mudar de banco? BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Link TMC. Quem escuta, sabe.
Já de volta por aqui para contar para vocês que o YouTube, aliás, o governo, né, elevou a classificação indicativa do YouTube, citando inclusive a novelinha das frutas ao apontar conteúdo violento. A nova classificação aponta que o serviço do YouTube não é indicado para menores de 16 anos. A gente vai agora com o Brian Valencio, nosso repórter que comenta desde BBB, fofocas, política, até novelinha das frutas. Tô brincando, mas o assunto é sério, né, Valencio? Eu não tinha ideia que o YouTube era indicado para menores de... Aliás, só para maiores de 14. Foi essa indicação que mudou, né? De 14 para 16?
Exatamente, Mayara. O YouTube agora é recomendado para jovens acima dos 16 anos. A regra anterior era para quem tinha 14 anos. Ou seja, uma mudança ali de 2 anos, mas o Ministério da Justiça e Segurança Pública disse que é importante ter esses cuidados, principalmente em decorrência da nova lei FELCA, o ECA Digital. O que, que essa legislação diz? Que é preciso tomar uma série de medidas de precaução para conteúdos violentos ou de conteúdos para maiores de 18 anos, em que crianças e adolescentes têm acesso aqui no Brasil. E aí eles citaram, por exemplo, essas novelinhas em IA das frutas, que rolam muito nas redes sociais. Lembrando que o Ministério da Justiça já fez algumas mudanças em outras plataformas, como, por exemplo, o TikTok e também o Instagram. E teve toda aquela polêmica do Roblox, que é uma plataforma de jogos online, também foi barrada para menores de idade. O que é importante a gente ressaltar, não é que alguém que tenha menos de 16 anos não vai conseguir acessar. É basicamente como a gente vê na televisão. Tem aquela classificação indicativa embaixo para o pai ou responsável ficar atento ao que o filho está fazendo. Mas não é que um menor de 16 anos não vai conseguir acessar a plataforma YouTube. É uma recomendação para que menores dessa idade não utilizem. Valência. Mas a proibição de fato não acontece. Diga, Alvarez.
Valência, o YouTube já proíbe, já alerta muito fortemente quando o conteúdo é violento acima de 18. Aparentemente não é uma mudança de regra, porque o YouTube tem regras internacionais, não está mudando aqui no Brasil. Então isso vai aparecer em algum lugar? Isso vai aparecer quando você for clicar no vídeo? Ou é só eu estou avisando ao pai para tomar atenção, para ter atenção? Você está sem som, você foi punido porque seu conteúdo aí não estava apropriado para 16 anos.
Me ouvem agora?
Sim. Oi, oi. Agora sim.
Então, sim, é uma recomendação administrativa, Alvarez. O que isso significa? Não tem uma mudança explícita, uma mudança de fato, como aconteceu com o Roblox. No Roblox, quem não tinha uma conta acima de 16 anos, por exemplo, perdeu o direito de falar nesse aplicativo, nessa série de jogos. No YouTube, não. É uma mudança, é uma recomendação administrativa. Tecnicamente, então nada muda, mas o Ministério...
não vai dar.
E aí? O Ministério da Justiça disse que pode eventualmente trazer novas mudanças e que é um aprimoramento do ECA Digital. Mas, na prática, não muda o acesso do YouTube no Brasil hoje.
Pois é, e é isso. As Big Techs, desculpa, a gente fazem o que querem. Fazem o que querem. Por exemplo, você já tentou denunciar conteúdo inadequado no Instagram?
Mas nesse caso aí, eu vou discordar, Mayara, porque querer ficar decidido, parece que volta ao tempo da ditadura, que entra lá o selinho, isso aqui é para tal idade. Eu acho que tem outros meios. Não é ficar proibindo conteúdo no YouTube. Não é que o YouTube não tá colocando pornografia infantil, até onde a gente sabe. Não é isso. É só dizer para quem pode ver, para quem não pode. Eu não sei, eu sou meio contra intervenção demais. Aí começo a ver mexendo muito, me incomoda. Não é que eu não sou a favor de controle, de regulamentação. Não pode expor aquilo que é criminoso. Mas se é só para ficar dizendo pro pai o que fazer, não fazer, não sei. Eu não gosto muito de governo metendo a mão na minha vida, não.
Eu também não gosto. Mas nesse caso, como se trata de criança, e às vezes é isso, né? Não é nem questão de pai e mãe, é questão... A criança às vezes passa o dia inteiro sozinha e não tem esse controle. Aí tem acesso a esse tipo de conteúdo que não é legal para elas. Né? Também não estamos falando de uma coisa exagerada. Mas, poxa, se vocês assistirem metade das novelinhas das frutas que andam rolando por aí, vocês ficam de cabelo em pé.
Mas, por exemplo, as crianças... nós, inclusive, quando éramos crianças, podíamos assistir as novelas. Não existia um controle pela televisão.
Era péssimo!
Entra no aspecto levantado pelo Alvarez de um controle absurdo em relação ao que a gente pode ou não fazer. Mas principalmente é uma tarefa dos responsáveis pela criança, deixar ou não, permitir que isso possa ser assistido ou não. Essa discussão demorou anos para existir na televisão. A televisão existe desde quando nos Estados Unidos? Década de 50, década de 40, aqui no Brasil, década de 50 já. E tudo podia ser transmitido. Não sei, você podia ver ou não, seus pais te deixavam assistir ou não.
Agora, né, só pra
deixa
quebrar.
Eu dar um exemplo,
claro,
de como o YouTube funciona, por exemplo. Tem a franquia Mortal Kombat. Ela tem jogos, tem filme, inclusive um filme que lança neste mês. E o YouTube, ele já proíbe que se a tua conta não for pra maior de 18 anos, esse trailer você não consegue assistir por ter sangue, por ter violência. Então, o que a Warner tem que fazer, por exemplo? Lançar um trailer sem sangue, sem violência, se ela quiser que alguém com uma conta menor acesse. Isso acontece em jogos e em filmes, por exemplo.
Mas melhor, porque a criança não vai poder assistir mesmo. A classificação indicativa no cinema deve ser de 18, sei lá, no filme como Mortal Kombat, por exemplo. Agora, só tirando um pouco aqui da polêmica, eu nunca vou esquecer. Eu até procurei aqui para lembrar essa história. Lembra do Protógenes Queiroz, ex-delegado da Polícia Federal? Ele foi levar o filho, ou não sei quem, para assistir aquele filme TED, que é um ursinho.
Putz, meus filhos adoram esse filme, eu acho terrível.
Só que esse filme não tem nada de bonitinho. Exato. É um ursinho safado que usa droga. Pornográfico. E ele, achando que era um ursinho, ele não viu a classificação indicativa de 16 anos e entrou no cinema. E aí ele acabou indignado. Ele foi lá falar muito no Twitter, né? Como na época a gente dizia. Nossa, que absurdo. Mas, meu querido, tá ali, classificação indicativa de 16 anos, porque não é um ursinho comum.